É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Maurício Pereira Doutor, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema contratos bancários. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Maurício. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. É sempre uma satisfação vir à Rádio É Paraná e o programa Justiça para Todos conversar com você e com os ouvintes.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes em que ocasiões um contrato pode ou não ser considerado de natureza bancária?
Bom, Jéssica, um contrato bancário é todo aquele celebrado com uma pessoa, normalmente uma pessoa jurídica, autorizada a operar no mercado financeiro pelo Banco Central. Então, eles são muito comuns no nosso cotidiano, a celebração de contratos bancários de diversas naturezas. Mas o que caracteriza esse contrato como sendo bancário é o fato de um dos polos dessa relação estar posicionado uma instituição financeira.
E qual é o principal objetivo, normalmente, de um contrato bancário, doutor?
O contrato bancário, os contratos são de várias espécies, né? Acredito que a grande maioria dos ouvintes, por exemplo, tem um contrato de conta corrente, um contrato de cartão de crédito, mas existem também outros contratos muito comuns, como, por exemplo, contratos de financiamento para aquisição de veículos, contratos de financiamento para aquisição de casa própria. Então, existem várias modalidades de contrato.
E, doutor, o senhor poderia agora orientar os nossos ouvintes em relação aos principais pontos a serem observados dentro de um contrato bancário?
Então, os contratos bancários, é evidente que cada tipo de contrato bancário demandaria um cuidado específico, né, especial. Mas a orientação de cunho geral que se poderia dar aos ouvintes, às pessoas, é que sempre procurem ler atentamente os contratos bancários. Tomem muito cuidado, especialmente com as taxas de juros previstas nos contratos. É evidente que o banco precisa ganhar o seu dinheiro. Ele está trabalhando, precisa ganhar. E o dinheiro do banco são os juros remuneratórios. É importante, então, que as pessoas elas procurem buscar informações, fazerem comparações sobre os juros, quais são os juros mais interessantes que existem no mercado financeiro. Para isso, o Banco Central, inclusive, no site lá do Banco Central, www.bacen.gov.br, publica, inclusive, uma tabela de juros aplicado por cada instituição financeira no mercado. Essa comparação é bem interessante e eu diria que talvez seja o ponto mais interessante a se recomendar às pessoas que pretendem celebrar um contrato bancário. Além disso, mas não me estendendo muito, além disso, é muito importante que o ouvinte que queira celebrar um contrato bancário procure tomar muito cuidado com as cláusulas que dizem respeito à mora no pagamento das prestações, né? Para ver se ali não estão eventualmente previstos excessos de cobrança que a legislação não admite. Isso é um pouco técnico, mas alguns bancos cobram nessas cláusulas de atraso uma taxinha chamada comissão de permanência e acumulam com correção monetária, juros, multa, e isso a jurisprudência não admite. O mais importante é ler bem o contrato e se for um contrato com prestações pré-fixadas, ou seja, aqueles que já estabelecem lá, prestação de R$500 por mês, R$1.000 por mês, é ver certinho se isso cabe no teu bolso, se te interessa. Porque os contratos bancários hoje também, eles já estão bem alinhadinhos com a jurisprudência, com o que os tribunais vêm decidindo, então já existe muito pouco a se revisar num contrato bancário.
E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, doutor, realmente se aplica dentro da área dos contratos bancários?
Em regra, hoje existe uma disposição expressa no Código de Defesa do Consumidor dizendo que ele também se aplica às operações bancárias. Mas o que é muito importante é verificar se a pessoa que está celebrando um contrato com o banco, ela também se enquadra num conceito de consumidor. Uhum. Quem normalmente não se enquadra nesse conceito? Normalmente, pessoas jurídicas que não podem ser consideradas destinatárias finais desse recurso captado do banco, elas não são consideradas consumidoras. Então, por exemplo, uma pessoa que contrai um empréstimo, digamos, de 50 mil reais de um banco e pretende injetar esse recurso nas suas operações, qualquer tipo de empresa, e depois repassa os custos desse empréstimo para o consumidor final. Então, alguém lá, eu peguei 50 mil reais emprestado do banco e eu vendo cadeiras, eu fabrico cadeiras. O custo desses juros que eu pago para o banco, eu repasso no preço das minhas cadeiras que eu vendo no mercado de consumo.
Uhum.
A jurisprudência diz que, nesses casos, em regra, as empresas não são consideradas consumidoras, já que elas repassam os custos que elas tiveram com o banco lá para o consumidor final, porque vai comprar as cadeiras. E esse, sim, então, seria o destinatário final da cadeia de consumo. Então, não é todo mundo que celebra um contrato bancário que pode ser considerado consumidor. Agora, pessoas físicas, em geral, essas é tranquilo de se dizer que se enquadram, sim, como consumidoras e passam a ter toda a gama de proteção que o Código de Defesa do Consumidor garante.
O tema do programa da Mapar de hoje são contratos bancários. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do juiz Maurício Pereira Doutor. Se você é ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Maurício, o contrato bancário, ele pode ser equiparado, então, a uma relação de consumo. Como fica, então, a questão do ônus da prova nesses casos?
Isso é uma questão bem interessante. Então, nós viemos dizendo que o contrato bancário, em regra, é sim considerado um contrato inserido na proteção do Código de Defesa do Consumidor. E entre as diversas disposições legais existentes no Código de Defesa do Consumidor, uma que chama muito a atenção é essa questão de ônus da prova, né? Que é uma questão meio técnica, mas dá para a gente conversar com uma linguagem fácil para que as pessoas compreendam. O ônus da prova é o seguinte: quem é que tem que provar que uma cláusula do contrato é ilegal? Quem é que tem que provar que um produto, um serviço prestado pelo banco teve algum tipo de falha, né? No Código de Defesa do Consumidor, existe uma franquia, assim, uma autorização para que a gente transfira esse ônus da prova, essa obrigação de provar que não houve falha na prestação do serviço, que não houve algum tipo de ilegalidade, à instituição financeira, ao banco, né? Juridicamente, o que acontece é que em contratos, os contratos mais comuns que a gente vê com o banco são contratos de revisão de... As ações mais comuns são ações de revisão de contratos, né? Essas ações de revisão de contrato, normalmente, envolvem matérias que não dependem de prova nenhuma. A pessoa vai lá, junta o contratinho dela e diz: olha, essa cláusula para mim é ilegal, essa também é ilegal. E aí, essa questão de ônus da prova não é tão importante, porque basta que o juiz pegue o contrato e diga é ou não é ilegal, não depende de mais prova nenhuma. Agora, imaginando uma situação, por exemplo, de um contrato que dependa de uma pessoa diz que eu não assinei esse contrato, houve uma coação ou alguém fraudou esse contrato, assinou em meu nome, aí essa questão da inversão do ônus da prova ganha bastante importância. Uhum. E desde que as informações ditas lá na petição inicial pelo consumidor sejam informações verossímeis, sabe? Não seja uma coisa muito fantasiosa, seja uma coisa com aparência de que é real, existe uma possibilidade de se atribuir ao banco a obrigação de provar que não, na verdade, foi ela sim que contratou, não teve nenhum falsário que contratou isso, nós adotamos todas as cautelas, o documento é autêntico, esse tipo de coisa. Em resumo, no CDC, existe essa cláusula, essa disposição legal que autoriza a inversão do ônus da prova quando o consumidor não tiver condição de fazer uma prova de um determinado fato.
Uhum.
Dizendo, banco, prove aí, porque o consumidor não tem condições de provar isso aqui.
E, doutor Maurício, como é provada a responsabilidade civil nos contratos bancários? Apenas por provas documentais? E de que forma acontece esse processo?
A responsabilidade civil em contratos bancários, ela normalmente se prova mesmo por meio de documentos, por meio da juntada do contrato e do cotejo, se houve alguma ilicitude no contrato tão grave a ponto de ter causado um prejuízo a alguma pessoa. No entanto, quando a gente fala em prova no processo civil, a gente pode admitir qualquer tipo de prova. Não há uma vinculação num processo a só um tipo de prova, né? Então, digamos que algum contrato bancário tenha causado um prejuízo a uma pessoa, né? Ela pode, se ela juntar um documento, como pode, num processo judicial, levar testemunhas para que deponham o seu favor, mostrando a irregularidade que ela alega. Qualquer tipo de prova admitida em direito. Pode fazer uma perícia, se for necessário. Em responsabilidade civil é muito raro, é até desnecessário. Mas, normalmente, é a prova documental ou pode ser uma prova testemunhal. Não há uma obrigatoriedade de que se prove um ilícito num contrato exclusivamente por meio de documentos, né? Se for algo que uma testemunha possa ajudar a provar, aí pode muito bem a pessoa levar a testemunha para constituir essa prova em juízo.
Estamos falando ao vivo com o juiz Maurício Pereira Doutor, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema contratos bancários. E, doutor Maurício, entrando agora no tema revisão de contratos bancários, é muito comum que nos deparemos com anúncios "revisamos o seu contrato" e sempre com uma promessa de redução do valor da dívida. Esse tipo de promessa é confiável?
Essa pergunta é bem importante, bem pertinente. É muito comum nós nos depararmos mesmo com esse tipo de promessa mirabolante de que, olha, venha, revisamos o seu contrato. E claro que essas promessas, quando dizem revisão de contrato, estão instigando o convidado a revisar, a diminuir o valor do contrato. O que é muito importante é as pessoas terem ciência de que hoje os tribunais nossos já têm posicionamentos muito firmes e consolidados sobre a maioria dos assuntos envolvendo contratos bancários. Então, muitos temas que sempre, durante anos, vêm sendo objeto de ações judiciais para dizer isso é ilegal, aquilo é ilegal, hoje o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso tribunal lá de cúpula, que é responsável por resolver essas questões de legislação federal, ele já tem sedimentado, já tem decidido de forma reiterada que vários assuntos que eram levados a juízo para dizer que eram ilegais, que na verdade não são ilegais. Então é preciso tomar muito cuidado com essas promessas de que revisamos o seu contrato para baixar o valor. Na realidade, há muito pouco hoje a se revisar ainda em contratos bancários, porque os temas mais recorrentes nas ações judiciais, na verdade, são temas que o STJ já disse, não, isso aí pode, isso o banco pode fazer. Então, quem se deparar com um convite desse para ajuizar uma ação para revisar contrato bancário, com a promessa...
Tenha cuidado.
Com a promessa de que fique tranquilo, nós vamos conseguir diminuir o valor, tenha muito cuidado, porque na realidade hoje são poucos os pontos que ainda se obtém algum tipo de vitória em temas de contrato bancário.
E doutor, aproveitando o assunto, então, que tipo de cláusulas contratuais os tribunais ainda consideram ilegais?
Isso. Os tribunais, o primeiro ponto, né? Qualquer, para se falar em legalidade ou ilegalidade de cláusula contratual, né? Qualquer coisa que não tiver prevista no contrato e estiver sendo cobrado, é ilegal. Tudo tem que estar previsto no contrato, né? Se é um contrato, se é uma junção de vontades ali, ainda que seja um contrato de adesão, se é um contrato, o que não tiver no contrato e o banco estiver cobrando, é ilegal, né? Salvo as autorizações regulamentares do Banco Central, que são referidas ali no contrato, pode cobrar esse tipo de tarifa ou aquela. Mas tudo tem que estar previsto no contrato certinho, né? O que hoje os tribunais ainda consideram, mesmo que previsto no contrato, se não tiver previsto no contrato, é ilegal. Se tiver previsto no contrato, ainda assim, os tribunais consideram ilegal. Aquilo que eu tinha comentado antes, que no caso de atraso no pagamento da prestação, os bancos colocam uma cláusula às vezes lá dizendo que no caso de atraso eu vou cobrar vários encargos, entre eles comissão de permanência, cumulada com juros de mora, multa moratória e correção monetária. Isso os tribunais não autorizam. Uhum. Então, se alguém for assinar um contrato, procure lá a cláusula de inadimplemento ou mora no pagamento e veja lá se não tem comissão de permanência mais correção ou... Não precisa ser tudo isso, pode ser comissão mais correção, comissão mais multa. Qualquer coisa que venha acumulada com a comissão de permanência é considerada ilegal, porque a comissão de permanência por si só, ela já compreende esses fatores de correção monetária, juros de mora. Então, seria dupla cobrança do encargo pelo atraso. O que mais pode ser considerado ilegal num contrato bancário? Existe, é muito comum, se fala muito no meio jurídico, ali, de umas tarifas chamadas TAC-TEC, que é a TAC abreviatura para taxa de abertura de crédito e TEC para taxa de emissão de carnê. Então, o sujeito mais comum, vamos falar um pouquinho do TEC para dar um exemplo. O sujeito contratou um financiamento de um veículo. E lá no carnezinho, ele tira os carnezinhos com as prestações, digamos, pagamento em 48 meses. E lá no carnezinho vem cobrado uma taxinha, uma tarifinha de, digamos, R$ 3 por mês, só pela emissão daquele boleto. Essa tarifa é considerada legal ou ilegal, né? Essa tarifa, depois de muita discussão no meio jurídico, o STJ, o nosso tribunal, que decide com a palavra final essas questões, decidiu, por meio de um recurso especial, que até o dia 30/4/2008, desde que houvesse previsão no contrato dizendo, olha, estou cobrando TAC, olha, estou cobrando TEC, tudo bem, o banco podia cobrar. Mas depois dessa data... Atenção, então, à data, 30/4/2008. Quem tiver carnezinho pode dar uma olhada nessa data lá. Se for a celebração do contrato posterior a essa data, aí essas tarifas não podem ser cobradas, mesmo que tenham previsão no contrato. Então, essa é uma outra questão que ainda dá margem à discussão em processo judicial. E existem algumas cláusulas que não têm posicionamento já tranquilo de tribunal. Então, existem juízes que concedem e juízes que não concedem. Então, lá em contratos bancários que o sujeito compra um veículo numa autorizada lá e celebra o contrato de financiamento dentro dessa própria autorizada à revenda de veículos. Ela normalmente cobra uma taxinha chamada serviço de terceiros, que é para remunerar essa intermediária na venda do bem. Dentro do próprio estabelecimento que vende o veículo, a gente celebra um contrato de financiamento. E lá a gente acaba pagando, muitas vezes, uma taxinha chamada serviço de terceiros. Essa taxinha, muitas vezes, é considerada por alguns juízes como ilegal, porque o banco não poderia repassar para o consumidor os custos de um contratado dele. O terceiro lá que está vendendo o veículo, não foi o banco que contratou para vender o veículo? Não foi o banco que topou que ele fizesse financiamento ali na loja dele? Então, arque com os custos dessa parceria, não repasse para o consumidor. Por outro lado, tem juízes que admitem, falam assim, não, está previsto no contrato, o consumidor leu o contrato, viu que tinha previsto e qual que era o valor fechadinho em dinheiro e topou pagar. Então, é uma cláusula lícita. Então, tem muitas cláusulas que não estão ainda totalmente sedimentadas, se é legal ou ilegal. E algumas, como aquela da comissão de permanência, como a do TAC-TEC depois de 2008, essas já é tranquilo que não pode cobrar. Uhum. Então, fiquem atentos a essas cláusulas aí.
Estamos falando ao vivo com o juiz Maurício Pereira, doutor. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a alguns minutos.
É Paraná.
A É Paraná. A M630 apresenta todas as sextas, às 14h, Direito e Educação, uma produção dos professores de Direito das faculdades OPETSE. Apresentação, Demian Couto.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM 630. Por quê? Porque ela é uma rádio do povo, é uma rádio que traz alegria, traz músicas brasileiras, enfim, ela traz várias notícias boas para aqui para o povo de Almirante Tamandaré.
É Paraná, a AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Mapar de hoje são os contratos bancários. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do juiz Maurício Pereira, doutor. E, doutor Maurício, quando alguém financia a compra de um veículo, é comum que no carnê de pagamento das prestações incida a cobrança de uma tarifa denominada taxa de emissão do carnê. Essa cobrança é válida?
Pois é, então, retomando um pouco esse tema, até porque esse tema eu acho que é um tema que desperta bastante a curiosidade mesmo das pessoas. Esses contratos de financiamento de veículos, eles são contratos muito comuns, né? Hoje, muitas pessoas, acho que a grande maioria dos compradores de veículos acabam se valendo desses contratos de financiamento bancário e se submetendo ao pagamento de prestações, tarifas bancárias, juros bancários. E a taxa de emissão de carnê é justamente aquela taxa a que nós nos referimos agora antes do intervalo. A taxa de emissão de carnê, então, que está lá, tem que estar prevista no contrato, e isso é muito importante sempre. Tudo que está sendo cobrado tem que estar previsto no contrato. Então é muito importante que a pessoa veja lá no contratinho. TEC. Ou às vezes vem com o nome também de TEB, de taxa de emissão de boleto, ou taxa de emissão de carnê, né? Se tiver prevista no contrato, e se esse contrato for um contrato um pouco mais antigo, né? Tiver sido celebrado antes de 30/4/2008, então essa taxa, essa tarifinha é considerada uma tarifa lícita, válida. Depois dessa data, então o STJ já disse o seguinte: não é mais possível, mesmo que haja previsão expressa no contrato, a cobrança de tarifa pela emissão dos carnezinhos. Tem lá as resoluções do Conselho Monetário Nacional dizendo quais são as tarifas, o pacote de tarifas que os bancos podem cobrar, e os bancos não podem sair e cobrar coisas fora desse pacote de tarifas, né? Então, o que é muito importante é que as pessoas tenham em mente essa data, né? Para não façam confusão. 30/4/2008. Posteriormente a isso, se
não
ainda...
Não pode.
Então, é isso que tem que ter atenção.
E, doutor, outra dúvida muito frequente é se os bancos podem cobrar juros livremente. Existe uma tabela de juros a qual as instituições devem obedecer?
Pois é, essa questão dos juros também já gerou grande celeuma no meio jurídico. Porque durante muito tempo se discutiu se o banco ele não estava limitado a cobrar juros de no máximo 12% ao ano. Tinha lá uma disposição na Constituição Federal que dizia que gerava essa controvérsia a respeito da possibilidade de cobrança de juros superiores a 12% ao ano. E uma coisa é muito importante de se esclarecer. Quando nós falamos de cobrança livre de juros, nós estamos falando de juros remuneratórios, que são aqueles juros que as pessoas pagam para remunerar o capital que recebeu emprestado do banco, né? Outra coisa é os tais dos juros moratórios, que são os juros que as pessoas só pagam quando atrasam o pagamento das prestações. Então, aqui nós estamos falando de juros remuneratórios, a remuneração do banco pelo empréstimo do capital. Esses juros remuneratórios, as instituições financeiras não estão... Elas são livres para cobrança de juros remuneratórios, ou seja, elas não estão vinculadas a um teto de 12% ao ano. Agora, quando eu falo livre, não é uma liberdade absoluta. O banco não pode cobrar o que bem entender, né? Existe, voltando àquela história da tabelinha do Bacen, né? Existe uma tabelinha que é divulgada pelo Banco Central que diz lá qual que é a taxa média que os bancos cobram de juros. Então, o Banco A cobra por esse tipo de operação, financiamento de veículo. Ah, o Banco A cobra 5%, o Banco B cobra 6%, o Banco C cobra 7%. Uhum. Então, essa tabela, ela permite que se estabeleça uma média de quais são os juros aplicados no mercado financeiro para cada tipo de operação. Então, o Banco A cobra tanto, o Banco B cobra tanto, ou seja, a média de juros é de tanto. Tudo bem. Essa média é que orienta o quanto os bancos podem cobrar nos contratos. Então, os bancos são livres, sim, para cobrar juros. Não estão limitados a 12% ao ano. No entanto, eles têm que observar a média de juros que as instituições financeiras em geral aplicam. Uhum. Não pode exorbitar exageradamente essa média. Uhum. Esse é o limite. É a média de juros do banco, que o Banco Central veicula.
Uhum. Então, doutor, quando que um consumidor pode recorrer contra a instituição por juros abusivos? Esses critérios devem ser definidos, então, dentro dos contratos bancários?
Exatamente. Então, assim, o que é importante, né? Sempre que o consumidor... Claro que isso é uma questão técnica que muitas vezes ele vai precisar de um apoio de um advogado, de um contador para analisar. Mas o que é importante é que o consumidor veja lá no contratinho dele, tem que ter previsto, ó, juros aqui mensal de tanto. Ele entre nessa tabelinha e faça um cruzamento de dados. Então, ó, no meu contrato foi cobrado juros de 10%, enquanto a média é de 4%. Opa, tem um excesso aqui que não é razoável. Aí sim, ele pode discutir esse valor de juros cobrado pelo banco. Agora, é importante que as pessoas saibam que isso é uma taxa média. Ou seja, o banco até pode cobrar um pouquinho acima dela. Não é uma taxa teto, é uma taxa média. Então, se o banco exorbitar um pouquinho essa média, não tem problema. O que não pode é exceder demasiadamente a média que os bancos vêm aplicando. Ah, mas como é que eu delimito isso? É um critério muito subjetivo mesmo. A lei não estabelece, exorbita um valor médio quando excede tanto. Não tem. Isso é o juiz que no caso, vai avaliar se há uma exorbitância exagerada ou não em relação à taxa média divulgada pelo Bacen.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é um contrato de leasing e de alienação fiduciária? Nesses contratos, quando o devedor deixa de pagar alguma prestação e o banco apreende o veículo, o que acontece?
Pois é, o contrato de leasing e o contrato de alienação fiduciária são modalidades de contrato muito comuns para financiamento de veículos, né? Uhum. O contrato de leasing, ele é o também chamado de arrendamento mercantil, ele é um contrato que funciona mais ou menos assim. O banco, ele loca um valor, o veículo para o consumidor com uma opção de compra desse veículo. Então, você paga lá as prestações e paga um valor mensalmente chamado VRG, que representaria um valor para que se o consumidor quiser comprar o veículo no fim do contrato. E o contrato de alienação fiduciária, ele é diferente. Não é que o banco loca, entre aspas, tá? Não é que ele loca o veículo para o consumidor com uma opção de compra ao final. Ele já transfere a posse do veículo para o consumidor, que vai pagando lá suas prestações certinhas, e quando pagou a última prestação, o consumidor se torna dono do veículo. Agora, pode acontecer nesses dois contratos de a parte não pagar alguma prestação, atrasar, e aí o banco entrar com uma ação de busca e apreensão, uma ação de reintegração de posse e retomar esse veículo. Quando o banco faz isso, retoma o veículo, ele pode vender esse veículo para amortizar o valor das prestações. Agora, qual é o cuidado importante aqui? É que, de repente, o consumidor já pagou um montão de prestação, com a venda do veículo, ele ainda sobra um saldinho que tem que ser restituído para o consumidor. É isso, então, que é importante nessa questão. Quando o banco retoma a posse, entra com uma ação e retoma a posse de um veículo, ele tem que... Ele vende esse bem, amortiza as prestações pendentes e mais os custos da operação bancária, e se sobrar algum saldo, ele precisa restituir esse saldo para o consumidor. Então, o consumidor fique atento a isso.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, eu que agradeço, a todos os ouvintes também, podem sempre contar comigo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!